Senhor presidente, senhores senadores, essa pergunta de Suplicy foi interessante. Quando é que começa a hora do dia? Começa quando o presidente quiser. Isso já está mais do que claro, mais do que especificado. Senhor presidente, por um homem que nem eu, que faço vida pública desde criança, no ginásio Rosa do Carmo, lá em Caxias, eu criei o Grêmio Estudantil Rosariense e depois na vida universitária e depois na Assembleia e depois por aí afora. São 80 anos de idade e 60 anos de vida pública. Ao longo de todo esse tempo, eu venho defendendo com paixão a tese de que o Brasil é um grande país, é uma grande nação, senhor presidente, com um grande futuro. Infelizmente, circunstâncias as mais variadas e as mais dolorosas têm nos impedido de seguir o nosso rumo glorioso. Nesses últimos tempos, desde que eu atuo desde criança, foi a tentativa de golpe, suicídio de Getúlio, foi a tentativa de impedir que o Juscelino assumisse, foi a vitória meio malucada de Jânio Quadros e a sua renúncia, que até hoje ninguém sabe por quê. Foi a derrubada do Jango. Foram uns 20 e tantos anos de ditadura. Foi a morte do Tancredo, que não podia ter morrido. Numa eleição que tinha candidatos notáveis, uma melhor do que o outro, um jovem, criança ainda, termina se elegendo presidente da República sem ter as condições necessárias para exercer o cargo, e veio o impeachment. Democracia. O Fernando Henrique, com alguns equívocos graves e sérios que ele fez, como a privatização da Vale, inclusive no campo da ética e da moral. A Vale foi vendida por 3 bilhões de dólares, dinheiro dado pelo banco do BNDE. A compra da reeleição, um fato mais do que escandaloso. O PT no poder, e a gente imaginando que agora chegou a hora. E o PT e o Lula fizeram muitas coisas boas, justiça seja feita. Mas no campo da ética e da dignidade, deixaram muito a desejar. E agora a presidente Dilma, tentando avançar. Mas a presidente Dilma tem um grande adversário, que é uma palavra. Quando houve uma guerra civil sangrenta, a mais sangrenta na Espanha, na derrubada do ditador espanhol de 30 anos, as forças se reuniram todas para fazer um entendimento de governabilidade e fizeram esse entendimento, governabilidade. Fizeram uma composição de todos numa média de pensamento que fosse adiante. No Brasil, quando Fernando Henrique ganhou e quando o PSDB não tinha maioria, nem o governo tinha maioria, nem a oposição tinha maioria, se fez um pacto de governabilidade. algo positivo, uma palavra bonita. Nós, presidente, desmoralizamos. Governabilidade no Brasil significa troca-troca. Governabilidade no Brasil significa a minha emenda, você paga a minha emenda para mim construir obra lá no meu município e conta com o meu voto. Troca-troca, governabilidade significa a CUT tem que ter um cargo e a Força Sindical tem que ter outro, e o MDB tem outro, o PSDB tem outro, e o PSDB não, e o PT tem outro, divisão de cargos, e aquilo que foi demonstrado e que o Supremo Tribunal está mostrando agora, o escândalo do Mensalão. Meu aluno Lula está quieto. Meu amigo Lula, fique quieto. Faça uma reflexão profunda. Você que é um grande cidadão, eu tenho muito carinho por ti. Eu acho que o Lula é um cidadão honesto e eu, se teria que dar qualquer depoimento de toda a vida que eu conheço, eu diria isso. Mas não teve a coragem na hora de tomar a decisão de afastar os desonestos. Não teve coragem. O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, quando saiu de Dirceu e ele assumiu a presidência interina do PT, ele propôs: vamos refundar o PT. O PT dizia: Tarso, não é um problema nem de CPI, nem de Polícia Federal, nem de Supremo, nem de nada. É um problema nosso, vamos reunir e vamos fazer a limpeza. Caiu fora. Não foi eleito presidente. E o Lula, que primeiro pediu desculpa à nação, terminou dizendo que o Mensalão não existia. Hoje é um dia que o Lula deve ficar recolhido. Fica recolhido, Lula. Não fala nada. A melhor coisa que você tem que fazer é não falar nada. Nem para dizer que errou. Deixa o tempo passar. Mas ontem, meu amigo Requião, acho que até você, ontem nós lavamos a alma. A decisão do Supremo foi realmente algo de fantástico. Inédito na história do Brasil. O Supremo desmoralizado, manchetes, ridicularizado, entrevista aqui e lá, e o Lula falando com o ministro, e não sei mais o quê, e não sei mais o quê. Ninguém acreditava nada. E um projeto praticamente quase impossível. Nunca aconteceu um caso semelhante, 37 julgamentos juntos ali. Como vamos fazer, como não vamos fazer? E os ministros do Supremo tiveram a genialidade de encontrar a forma. Encontraram. E encontraram a forma. Procurador-geral, as suas 5 horas, meu amigo Suplicy, que eu assisti no meu quarto fechado, estava todo mundo proibido de bater na porta, e de noite repetiram e eu assisti a repetição. Foi uma obra fantástica, de competência e de seriedade. E esse relator, o doutor Barbosa, vai ficar na história. Eu falei com o médico dele, por acaso, e ele me disse, eu também tive problema de coluna, inclusive operei a coluna, mas ele disse que o caso do Joaquim é o pior que se pode imaginar no que tange a dor. A dor é insuportável. O quadro até um quadro que não tem perigo de maiores consequências, mas a dor é insuportável. E ele esteve ali. E quando todo mundo imaginava, e os advogados da defesa, e todo mundo jogava de que o relator, pelo seu estilo implosivo, iria fazer um bate-boca, uma discussão e levar, teve a categoria, sinceramente, nota 10. Inclusive, na última hora, quando todo mundo esperava que ele ia dar resposta para o revisor e fazer um debate que ia durar a sessão inteira, ele simplesmente disse: não tenho nada a dizer. E o revisor, com todo respeito, um homem de bem, mas que não saiu bem desse episódio, teve que aceitar. Decisão genial do Supremo. Primeiro, dividir por casa. Imagine se o Supremo estivesse julgando 37, um depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Seria uma anarquia, não daria. Dividiu por casas. Primeiro grupo, o grupo político do Congresso, o grupo do Banco do Brasil, o grupo da empreiteira, Banco Rural, até deixar para o último o chefe da Casa Civil. E aí deu para explicar. Deu para explicar a diferença. Meu amigo Riquinho, um negócio ficou tão interessante que a tese da defesa é que caixa 2 vai para o céu. Caixa 2, eu sempre tive, caixa 2 é cadeia, vigarice. Não, caixa 2 vai para o céu, porque os crimes já prescreveram. Como os crimes de caixa 2 já prescreveram, todo mundo queria ir para o caixa 2. Mas não foi caixa 2, não. Foi o que tinha que ter sido. E o procurador fez a análise, e o relator seguiu no mesmo caminho, e as coisas chegaram onde chegaram. Eu estou falando, me antecipando, porque eu não tenho nenhuma dúvida que não há mais novidade no Supremo. Com o voto do ministro Peluso, que eu achava que ele devia ter antecipado o voto, ele tinha direito a antecipar o voto. O senhor me dá um tempinho mais, não é, presidente? Obrigado. Ele tinha o direito de antecipar, tem um artigo do regimento interno do Supremo que diz o seguinte: o ministro pode pedir e, conforme o caso, o presidente pode concordar que ele antecipe o seu voto. O Peluso está há 7 anos conduzindo esse caso. Todo mundo sabe que o ministro Peluso, dentro do processo penal, ele é o mais especializado no Supremo. 7 anos que ele conhece por dentro e por fora tudo. Seria natural que ele votasse. Ah, mas prejudica a defesa? Não prejudica. A defesa já falou tudo que tinha que falar. Todos os advogados de defesa já falaram, já fizeram as suas exposições, já mandaram os seus requerimentos, os seus processos, a sua orientação, os seus esquemas. Ele podia ter dado voto. Mas não deu. Só votou na parte que cabia a ele votar. Mas foi muito competente. Só votou na parte que competia a ele votar, mas deu a pena para os crimes. Ele já deu orientação. Tantos anos para o fulano, tantos anos para o fulano, cassação de mandato para o Beltrano, já deu a orientação.